Nós vimos, estamos bem no finzinho, então, nós vimos que o Moshe montou todo o Mishkan, está tudo perfeito, Moshe deu uma bênção para o povo, e agora os finalmente. Então diz a Torá, vai, Has Re'anan et Ohel Moed. A nuvem cobriu o Mishkan. Uchvod Hashem malet ha-Mishkan. E a glória de Deus preencheu o Mishkan. Toda a ideia era essa. Fizeram o Mishkan como ordem de Hashem, uma vez que, ao fazerem o bezerro de ouro, a presença divina saiu dentro deles. Agora precisa voltar essa presença divina. E toda a ideia de fazer o Mishkan é isso, que Deus vai voltar a pairar entre o povo. Então, finalmente, o resultado está lá pronto. E a nuvem de Hashem paira sobre o Ohel Moed e a glória de Hashem preenche o Mishkan. Ao ponto tal, Velo Yachol Moshe lavo el Ohel Moed. O Moshe não conseguia vir para o Ohel Moed, não conseguia entrar no Mishkan, que Shachan alav ha'anan, que a nuvem estava pairando sobre o Mishkan, o Chvod Hashem maleta Mishkan, e a glória de Deus preenchia o Mishkan. Essas nuvens não estavam só em cima, elas estavam em volta. De forma que deixou o Mishkan hermético. Não tem entrada. Não dá para entrar. E o Rashi traz aqui a questão, os Midrashim abordam sobre isso. E aí? Depois está escrito que o Moshe entra no Mishkan. E os Kohanim vão entrar no Mishkan. Então, o que significa isso? Que está fechado o Mishkan? Não dá para entrar. Diz o Rashi e o Midrash que, num primeiro momento, Deus quis demonstrar para todo mundo: a minha presença está aí. Como que demonstra essa presença? A nuvem vedou totalmente o Mishkan e a glória de Hashem preencheu o Mishkan. Acabou, não tem entrada aqui, só tem a presença divina, ninguém pode entrar. Mas nessa ideia do Mishkan, a ideia do Mishkan é para poder servir Hashem lá. Então, num primeiro momento, Deus demonstrou: aqui estou. E depois disso, Hashem se condensou, não sei se é a expressão melhor aqui, mas Hashem se retirou do restante do Mishkan e ficou somente dentro do Kodesh HaKodashim, do Santo dos Santos, em cima da tampa do Aron. Ali ficou a presença divina mais forte. Então, a partir de agora, o único lugar que não dá para entrar é no Kodesh HaKodashim, a não ser Kohen Gadol em Yom Kippur, e também em outras poucas vezes que havia necessidade de entrar lá dentro, que consta no Talmud. Às vezes sim tinha necessidade de entrar, eles podiam entrar, mas não de uma forma geral. E aí, a partir de então, Moshe pode entrar no Mishkan, que é o que começa a próxima parashá. Vai Yikra el Moshe, Deus chama o Moshe para ele entrar no Ohel Moed, no Mishkan. Fala, Bedina.
Então, a gente já teve essa, vamos dizer, demonstração de proteção quando os judeus estavam andando no deserto, né?
E continua?
Protegendo.
Continua.
E por que que teve que demonstrar mais uma vez que ele estava presente, que Deus estava presente?
É interessante a tua pergunta, mas uma coisa é a proteção de Hashem, outra coisa é a presença de Hashem. É verdade que a proteção se dá porque Hashem está protegendo, mas são coisas diferentes. Uma coisa é um escudo que Deus colocou para a gente em volta do povo, está protegendo. E outra coisa é mostrar que eu estou junto de vocês mesmo. E essa proteção continuou. Durante esse período todo, eles estavam protegidos. Mas mesmo assim, não havia uma presença divina tão forte. Já que nós estamos já falando sobre isso, tem um outro detalhe aqui interessante e importante. Durante todo esse período, havia uma presença divina em algum lugar. E esse lugar é o Monte Sinai. Lembrando que nós estamos aqui acampados do lado ainda. Recebemos a Torá e lá ficamos morando. Nós moramos lá durante um ano praticamente. Ficamos lá. Então eles estão lá acampados. A presença divina está em cima do Monte Sinai. Aquela nuvem que pairou para receber a Torá em Shavuot, ali ficou. A presença divina estava lá e todo mundo podia ver que tem uma presença divina, mas não dentro do povo. Está fora. Nós estamos acampados aqui, no nosso acampamento, o Monte Sinai está do lado, e lá em cima da montanha está a presença de Hashem. Moshe subiu, desceu, o tempo todo essa presença estava lá.
E estava até elevado o monte, né?
Isso antes de receber a Torá, Hashem levantou a montanha. Depois voltou para o lugar.
Todo tempo.
A partir do momento que eles constroem o Mishkan está montado e está inaugurado, recém-inaugurado, a nuvem que ficava em cima do Monte Sinai se desloca para o Mishkan. Então, não só que você vê a presença de Hashem dentro do povo, mas também, a partir do momento que eles construíram o Mishkan, e o Mishkan serve como também uma casa para a Torá. E a Torá está onde? Dentro da arca que está dentro do Kodesh HaKodashim, dentro do Mishkan. Agora Hashem transfere a sua presença do Monte Sinai, onde eles receberam a Torá, para o lugar onde a Torá está e acompanhará eles a todo o trajeto até chegar em Israel, em Yerushalayim, bem depois, e finalmente a presença divina pairará no templo sagrado, onde está a arca sagrada com as tábuas da lei. Então agora vai acontecer uma transferência. A presença de Hashem que estava no Monte Sinai vai ficar junto do povo de Israel no Mishkan. Mishkan que depois vai ter outros Mishkanim, até finalmente chegar ao templo, lá vai ficar. Essa transferência acontece nesse momento.
Meir, então, na época que Deus, o povo recebia maná e as nuvens, era proteção divina, não era presença divina? Tem a diferença aí?
É diferente. Na verdade, sim, existem vários níveis de presença divina. A gente nem imagina o que quer dizer isso, porque nós não temos hoje tudo isso. Mas, infelizmente, mas existem vários níveis. E um nível mais simples é a proteção de Hashem. Isso que Deus está fazendo cair man, muito bem, você vê que Deus está lá para te fazer isso, mas você não está vendo a presença divina na tua frente. Você está vendo algo que Deus está te jogando, está te fazendo cair. E todos os milagres são assim. Então, todos os milagres que você vê e presencia na tua vida, você está vendo que Hashem está fazendo isso. Mas é diferente de ter algo físico, ou algo assim mais palpável, que você vê uma nuvem que representa a presença de Hashem ali. E que não é uma nuvem, com certeza, como as nuvens que a gente vê no céu.
Sim.
Então, é uma coisa muito diferente e que demonstra a presença de Hashem naquele lugar. Uma presença mais forte, porque Deus está em todo lugar. Mas quando Ele quer se manifestar e demonstrar uma presença mais forte, dá para se perceber.
Tá.
Tanto é que quando você vai para um lugar que é sagrado, você sente algo diferente. Porque ali tem uma presença mais forte. Ainda não é essa toda, mas já é mais forte do que o habitual. Você sente. Não só nós sentimos, como até os animais sentem. E também existe aqui um paralelo. Da mesma forma, quando Moshe foi subir no Monte Sinai, num primeiro momento a nuvem estava fechada e também não permitiu a entrada dele. E só depois de 6 dias é que a nuvem se abriu para ele poder entrar. Assim também acontece no Mishkan. No primeiro momento, Moshe não consegue entrar. Mas, logo em seguida, Hashem chama o Moshe e aí sim o Moshe pode se aproximar e entrar no Ohel Moed. Ele é convidado a entrar. Uv'he'alot he'anan me'al ha'mishkan, quando a nuvem subia de cima do Mishkan, Yisu ben Israel, aí o povo de Israel viajava, Bechol mas eihem, para todas as viagens no deserto. Vem loye alehe anani, se a nuvem não subia, velo Yisu, não viajavam. Ad yom realoto, até o dia que ela se levanta. Então isso, a Torá que está, já que mencionou sobre essa nuvem que está pairada em cima do Mishkan, ela já fala de uma forma rápida a respeito disso. Isso é muito mais elaborado no quarto livro da Torá, o Rumash Bamidbar, onde o sistema funcionava, e o tempo todo que eles estavam acampados, que eles tinham que ficar acampados, havia uma nuvem que ficava pairada em cima do Mishkan. Então sabiam, a nuvem está lá, porque ainda continuamos onde estamos. Quando Hashem queria indicar para eles que vai ter uma viagem, essa nuvem se levantava de cima do Mishkan e se enrolava e ia para cima da tribo da frente de todo mundo, que era a tribo de Yehudá. Isso era um sinal. Chegou o momento de levantar acampamento. Começa a desmontar tudo, tudo mais. Levava um certo tempo até que todo mundo se organiza, faz as malas. E aí sim, lá no Rumash Bamidbar, fala também sobre os toques de trombetas que tinha para anunciar que vai viajar. E aí sim eles começavam a viajar e a nuvem ia viajando na frente, indicando qual o caminho que eles têm que seguir. Era o GPS. E é isso que a Torá está falando aqui. Durante o período que a nuvem está... quando a nuvem, é o primeiro versículo que fala, quando a nuvem se levantava de cima do Mishkan, o povo viajava. E se a nuvem não levanta, eles não viajam, ficam onde eles estão. E aqui começa o sistema a funcionar. Eles estavam acampados ao lado do Har Sinai, do Monte Sinai. Por enquanto a nuvem está pairada sobre o Mishkan, ali ficam até que ela se levante. E aí a Torá termina complementando que Anan Hashem al HaMishkan Yomam, porque a nuvem de Deus ficava sobre o Mishkan de dia, Ve'esh Tielai Labo, e um fogo ficava à noite ali, Leinei Chol Beit Yisrael Bechol Mas'eihem, perante os olhos de toda a casa de Israel, para todas as suas viagens. Ou seja, o povo de Israel vivia numa caixa. Eles viviam dentro de nuvens. Tem nuvens dos lados, nuvens em cima, nuvem em cima, nuvem embaixo. Eles estão totalmente fechados e protegidos dos ventos de deserto, do sol do deserto, dos bichos, de qualquer um que venha lá e queira jogar pedras, o que for, tudo essas nuvens estão protegendo. Mas eles estão lá dentro, é como se eles vivessem num bunker. Como você sabe quando é dia e quando é noite? Você não vê sol nem lua. O indicativo para eles era em cima do Mishkan. Em cima do Mishkan, durante o dia, era uma nuvem. E à noite, essa nuvem virava uma coluna de fogo para iluminar. Então, eles sabiam que é noite.
Sim. E mesmo assim, com essa proteção, houveram guerras nesses 40 anos no deserto com outros povos.
Poucas. Quer dizer, muito, na verdade, teve uma única guerra que foi com as nuvens, que foi a guerra de Amalek.
Sim.
Foi logo quando saíram de Mitzrayim, os Amalekim vieram atacar. Mas por que eles atacaram?
Também não foi lá?
Não, depois teve guerras já mais próximo da entrada de Israel. Eles tiveram guerra, mas aí eles saíram para a guerra. Quer dizer, os povos vieram na direção deles para a guerra e eles foram atacar. Então, eles saíram dentro da nuvem para atacar.
E a própria nuvem já não defendia, já não protegia o povo?
Por isso tem que fazer uma diferença. Essas segundas guerras que nós estamos falando são guerras já de início de conquista. É na região da Jordânia, onde o Moshe pediu passagem. Tinha um país lá. Ele pediu, por favor, me dê passagem para entrar na terra de Israel. Eu quero atravessar o Jordão e entrar em Israel. E esses povos disseram, não, nós não vamos permitir a entrada e vamos sair para a guerra. Aí o Moshe falou, bom, vocês querem guerra, a gente também vai lutar. Então eles saíram da nuvem para lutar contra esses Sihon e Og, os dois reis, e conquistaram a terra deles. E depois essa terra fazia parte de Israel. O Amaleque é diferente. Amaleque de fato é diferente. E Amaleque só conseguiu lutar contra o nosso povo porque nós bobeamos. Nós tínhamos proteção. Tem proteção, Amaleque não vai conseguir chegar. Só que a Torá lá diz que logo antes teve falta de água. E o povo reclamou com Moshe, dá água para a gente beber, senão a gente vai morrer de sede. E aí Moshe rezou para Deus, e Deus falou para ele que é para você ir, você vai bater na rocha, e a rocha vai começar a dar água para eles. Só que depois, a Torá diz que eles chamaram o nome do lugar de briga, de teste e briga, por conta da briga que o povo de Israel fez, e pelo teste que eles fizeram a Deus, Hayesh Hashem Bekirbeinu Im Ayin. Será que há Deus entre nós ou não? E Deus falou para eles, quer dizer o quê? Vocês não estão vendo que tem proteção? Vocês agora estão duvidando que eu estou junto com vocês? Ok. Como tem o próprio Urashi lá atrás, a parábola do Midrash, de uma pessoa que estava com o filho montado no ombro, passeando. E aí o filho vê um objeto no chão e fala, papai, pega por favor para mim, papai, pega isso para mim. E ele vai pegando e vai dando. Aí se encontraram com uma pessoa, e aí essa pessoa, o filho virou para essa pessoa e falou, por algum acaso você viu meu pai? Aí o pai falou, o quê? Você não sabe onde eu tô? Quando você precisava de coisas, pedir, eu fui te dando. Aí você sabia onde está o papai. Agora, de repente, você pergunta onde está o teu pai? Então, ele tirou o filho de cima, colocou no chão, veio um cachorro e mordeu ele. Aí ele, papai, 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 me salva. Agora você sabe onde eu estou. Então, diz o Midrash que quando o povo ali fez um teste para Deus e começou a dizer, será que Deus está conosco? Peraí, eu estou dando proteção para vocês, não percebem? Dei manda, dei água, não percebem que estou com vocês? Ok, então vou deixar a Amaleque atacar. Aí você vê, cadê a proteção? Então ali Deus permitiu o furo na nuvem para ter um ataque.
Às vezes as coisas estão com o olho da gente não enxerga.
Exatamente. Infelizmente, essa função de Amaleque é uma função constante. Toda vez que nós duvidamos da proteção de Hashem, Hashem faz um furo para o Amaleque atacar. Bom, com essas palavras, a Torá termina o segundo livro da Torá. Esse segundo livro é um livro que é chamado de Êxodos. É chamado de Êxodo por quê? Porque é o livro da redenção. Assim é chamado pelos nossos sábios. Sefer Shemot, o segundo livro é chamado também do livro da redenção, que inicia com a escravidão do povo, Deus tirando o povo do Egito, recebendo a Torá e construindo o Mishkan. Aqui nós temos finalmente tudo completo. Afinal de contas, Deus tirou o nosso povo do Egito com uma finalidade. E a finalidade era que vão receber a Torá e vão servir a Hashem com essa Torá. Aqui nós temos tudo isso pronto. Pronto, finalmente, a casa onde ficará guardada a Torá original, a Torá que Moshe recebeu no Monte Sinai. Em primeiro lugar, as tábuas da lei, que é uma forma de firmar o pacto entre Deus e o nosso povo. E depois, quando terminar toda a jornada no deserto, Moshe vai colocar um Sefer Torá também, que ele escreve, ali dentro. E uma vez que nós temos, então, pronta a casa onde ficará a Torá, todo o objetivo de sair de Mitzrayim está completo. E por isso, o livro pode findar aqui. E o próximo livro já começa com o serviço do Mishkan e as leis do serviço do Mishkan e dali para demais leis. Como nós falamos antes, essa nuvem que envolvia o Mishkan aqui no primeiro momento era uma nuvem que envolvia o Mishkan por todos os lados e isso causou com que não tivesse entrada no Mishkan num primeiro momento. Quando Deus chama o Moshe, Hashem coloca sua presença forte apenas dentro do Kodesh HaKodashim, do Santo dos Santos. E por que que Deus fez antes essa presença toda e não permitia a entrada e tudo mais? Para demonstrar o carinho que ele tem pelo povo e demonstrar para eles que vocês se esforçaram, se dedicaram, aí estou dentro da sua casa. Não foi à toa que vocês fizeram, eu estou. Tá vendo? Todo mundo tá vendo? Moshe não consegue nem entrar? Ótimo, agora que todo mundo viu, agora eu posso ficar dentro do Kodesh HaKodashim, com a presença, e o Moshe pode passar a entrar no Mishkan, nos Kohanim, etc., para o serviço diário.
Meir?
Sim.
Como você resumiu o segundo livro, o que aconteceu, né? Em poucas palavras, o terceiro, o que viria a ser? Além do Mishkan, que você está falando,
O terceiro livro, você diz?
É, nós acabamos o segundo.
Sim, o terceiro livro, depois a gente vai fazer uma introdução mais assim, mas só em uma frase, o terceiro livro. O terceiro livro é chamado pelos nossos sábios de Torat Kohanim, a lei dos Kohanim, a lei dos sacerdotes. Todas as leis que envolvem os Kohanim, praticamente, estão no livro de Vayikra, que vão desde o serviço no templo, as partes têm que ser separadas para eles, e depois leis que envolvem eles de alguma forma, mas não é só, porque acaba tendo um monte de outras leis. Tem Parashat, tem o serviço do Kohen Gadol em Yom Kippur também, e Parashat Kedoshim, por exemplo, é uma Parashat que é extremamente rica em mitzvot, não diretamente ligadas aos Kohanim, de uma forma geral. Tem muitas e muitas mitzvot, sim, cada versículo tem duas, três às vezes. E depois tem assuntos ligados também à agricultura. Então acaba sendo bem variado, mas como a grande maioria do livro envolve Kohanim, é chamado de Torat Kohanim.
A Parashat Mishpatim também
é cheia de leis, sim. Sim. Tem algumas parxiotas assim na Torá que são chave, muito ricas em mitzvot. Parashat Mishpatim é muito cheia. No terceiro livro, Parashat Kedoshim é muito cheia. No quarto livro, não tem uma Parashat assim muito cheia de mitzvot? Tem, mas não igual. E no último livro, também tem, principalmente para Parashat Kitetse, também é cheia de mitzvot. Quer dizer, digamos que uns 80, 85% das mitzvot estão nessas três parashiot.
Certo. É porque de história, então, Meir, quase não tem, né?
Então, no terceiro livro não tem praticamente nada de história.
pessoal?
Tem um pouquinho. Para o Parashat Shmini é um pouquinho de história, mas é assim, questão de 7 dias e praticamente acabou. Não tem histórias. É só leis, praticamente. O quarto livro, aí sim, já tem muitas histórias.
Quer dizer que assim... Ah, tá. Não, agora ia falar uma besteira. Os juízes, os profetas, ia depois.
Isso é depois.
Né? Depois do quinto livro, né?
Exatamente.
Depois ele pega a cor de água, gelada?
Eu não sei nada. Daí pra frente já não sei nada mesmo.
Se Deus quiser, tudo...
Espero, Meir, vou falar uma coisa. Eu sempre tive... Nunca tive muito interesse, não gosto dessa história de juízes, reis e não sei o que mais, né? Não sei porquê, é uma coisa minha. Espero que eu mude de...
Não, pelo contrário, você sabe que são... Tudo bem, tem coisas que são mais pesadas e tal, mas faz parte da nossa história. Mas, Josué, juízes, Samuel e reis, são só histórias, praticamente. São só histórias, história do nosso povo. E, digamos que, é gostoso. Tem partes que realmente são muito doloridas. Tem.
Mas é
muito legal.
Não sei se é porque eu não gosto de política. Não. Eu acho que eu fiz essa...
Não é muito diferente, entende? Se você olha... Não é nesse sentido.
Eu sei.
É uma continuação. A nossa história. Toda a história, desde a entrada em Israel até a destruição do primeiro templo, são esses livros. Depois disso você tem aí tem Megilat Esther, que é entre um templo e outro. E depois você tem
Mas Megilat Esther não está no natural,
né? Sim, lógico que sim, faz parte dos 24 livros.
Sim.
Então, depois você tem também Daniel, Ezra, que é o também entre um templo e outro, e o começo do segundo templo. E aí termina o Tanakh.
Se Deus quiser. A gente vai estudar tudo isso.
Se Deus quiser.
Tá bom, então.
Pode se pensar em algum momento fazer alguma coisa paralela, pelo menos para ir já tendo uma noção. Vamos ver. O interessante também, quando que foi que a nuvem migrou do Monte Sinai para o Mishkan? Primeiro de Nissan, momento que foi inaugurado o Mishkan. Quando nós estudamos sobre o recebimento da Torá, a Torá fala lá que durante todo o período que tiver a presença divina no Monte Sinai, ninguém pode subir o Monte Sinai. A linguagem lá é Bimshoch HaYovel Hemayalu Vahar. Quando soar o Yovel, o Shofar, aí vocês vão poder subir novamente na montanha. Quando isso aconteceu, eu tenho uma opinião que diz que isso aconteceu no Yom Kippur. Quando Moshe desceu com as segundas tábuas, acabou todo o... Eles receberam a Torá em Shavuot, e depois de 40 dias iriam já receber as tábuas da lei, e acabou. Mas aí teve um prolongamento por conta do bezerro de ouro. Finalmente agora, no Yom Kippur, receberam as segundas tábuas, acabou. O que tinha para ser feito no Har Sinai, acabou. Então, isso é uma opinião. E aí, se entende também mais um motivo, por que se soa o shofar no final do Yom Kippur? É para lembrar esse shofar que foi tocado no momento que o Moshe desceu da montanha, para indicar que a partir de agora pode subir a montanha, já está liberado, não tem mais a santidade especial que tinha durante esse período. Mas, existe uma segunda opinião que diz que ainda não podia subir no Monte Sinai. Afinal de contas, a nuvem de Hashem está lá em cima até que haja o Mishkan. Então, somente no dia 1º de Nissan, quando montaram o Mishkan, definitivamente. E a nuvem migrou de cima do Monte Sinai para cima do Mishkan. Agora sim, tu tocaram o shofar para indicar que o Monte Sinai está liberado e não tem mais nada no Monte Sinai. Acabou. O que ele tinha para servir, ele serviu e agora acabou. Podem voltar a subir e passear no Monte Sinai à vontade. Mais um detalhe que consta no Midrash sobre o Mishkan, que o Mishkan, nós falamos um pouco sobre isso lá para trás, mas outras coisas até, como que o Mishkan está ligado com a criação do mundo, como está ligado com o mundo de uma forma geral. Então o Midrash diz que as coberturas que tinham em cima do Mishkan indicam os céus, representam os céus e a terra. São várias camadas. O Kior, o lavatório, representa as águas, os mares, os rios. O Mizbeach e as oferendas representam todos os animais. O Mizbeach do incenso representa todas as especiarias e os remédios, as plantas, provavelmente. A Menorá indica e representa o sol e a lua, que iluminam. E também os sete braços da Menorá representam os sete astros principais, que são relevados na Torá, de uma forma geral, na astrologia, que são Saturno, Júpiter, Marte, Sol, Vênus, Mercúrio e Lua. E tudo isso vem também indicar que o Mishkan está comparado à criação do universo. E depois o Midrash ainda elabora mais, trazendo vários versículos que são muito parecidos ou que lembram quando se fala sobre a criação do mundo e quando se fala sobre o Mishkan, como por exemplo, quando está escrito sobre o céu, no Teilim, no Salmos, está escrito, quando Hashem estendeu o céu, está escrito no Teshamayim Kairiyah, Hashem estendeu o céu como se fosse uma cortina. É a mesma linguagem usada para as Yeriot, as coberturas do Mishkan são chamadas de Yeriah também. Também existe...
E
sim.
E nós, na Terra?
Nosso o quê? Seres humanos?
Nosso planeta.
Ah, o nosso planeta? Nosso planeta a gente vive.
É. Mas você não falou Terra.
A Terra é representada pelas coberturas também. Você está falando nos sete braços? Não, os sete braços são os astros que giram em volta da Terra.
Ah.
O próprio Mishkan é a Terra.
Uhum.
Tem também a divisão que Hashem fez das águas de cima e águas de baixo, a mesma linguagem usada lá para dividir, separar, a cortina que divide entre o Kodesh, Kodesh e Kodashim é usada a mesma expressão, ela vai separar, vai dividir. Também a linguagem usada para o Kior, que vai ser posta a água lá, assim também a água foi deslocada no mundo para dar espaço para a parte de terra, os continentes. E assim por diante, o Midrash analisa bastante essas linguagens e comparações de linguagens, demonstrando que o Mishkan está totalmente ligado também à criação do universo. Nós vimos que a posição dos utensílios dentro do Mishkan era, quando você entra no Mishkan, você vê do seu lado direito a mesa dos pães, do seu lado esquerdo a menorá. No entanto, tem um versículo que diz que a longevidade dos seus dias está à sua direita, e à sua esquerda há a riqueza e a glória. Dizem nossos mestres que a Torá, a sabedoria, o intelecto, fica à nossa direita e a riqueza fica à nossa esquerda. Quando você olha no Mishkan, parece do contrário. Você está entrando no Mishkan, na mesa dos pães, que representa o sustento, está do teu lado direito. E a menorá, que representa o brilho e o intelectual, está do lado esquerdo. Diz o Rav Moshe Feinstein, lógico, você está olhando do seu ponto de vista e o nosso ponto de vista é subjetivo e está errado. Se você entra no Mishkan, como se fosse, e você entra dentro do Kodesh HaKodashim, onde está a Torá, você fica em cima da Torá, aí você vai enxergar totalmente diferente do que está lá fora. De dentro do Kodesh HaKodashim, de onde está as tábuas da lei, você vai enxergar a menorá à sua direita e a mesa dos pães à sua esquerda. Quer dizer, quando você tem uma visão de acordo com a Torá, aí você vai enxergar as coisas na posição correta. E assim tem que ser, que a pessoa deve se colocar sempre a enxergar as coisas de acordo com a visão da Torá e a visão de Hashem. Nós vimos que o Moshe Rabbeinu dá uma bênção para eles agora que tudo está pronto. Quando está tudo pronto, Moshe diz que a presença divina repouse sobre a obra das suas mãos. Por que que o Moshe dá essa bênção aqui, no fim de tudo? Não seria mais lógico ele dar a bênção no início da construção do Mishkan? Ele deixa para o fim. Rassim Hasheps traz uma explicação muito interessante. Tem um versículo no Salmos 24, Salmo 24, que diz: Mi yale behar Hashem, quem subirá no monte, na montanha de Hashem, o mi yakum bimkom kochoi, quem se manterá no lugar sagrado. Existem dois desafios na vida da pessoa. O primeiro deles é subir o monte de Hashem. E o outro é a pessoa conseguir se manter ali no pico. Dizem nossos mestres que a segunda parte é muito mais difícil que a primeira. Subir, a pessoa está subindo, está se esforçando, se dedicando e está empolgado. Quando ele chega no topo da montanha e todo dia fazer a mesma coisa e a mesma coisa e a mesma coisa, começa a enjoar, se manter naquele patamar é uma coisa difícil. Isso pode se notar, por exemplo, quando chega o mês de Elul, está chegando Rosh Hashanah, Yom Kippur, as pessoas estão preocupadas, estão mais introspectivas e ficam pensando como eu posso melhorar, eu quero melhorar nisso, deixar de fazer aquilo, tentar fazer assim. E tudo isso vai indo. E a pessoa vai melhorando mesmo. Quando passa Yom Kippur, Sukkot, e vai chegando já Hanukkah, e depois já Purim, a pessoa vai olhar, ele já não está mais aquela coisa que estava tão certinho como ele tentou ser em Rosh Hashanah Yom Kippur. Por quê? Porque é muito fácil, ou mais fácil, a pessoa subir do que se manter depois naquele lugar. E mais ainda, dá para se notar, com qualquer coisa boa que a pessoa começa a fazer, ele está empolgado com aquilo, depois começa a se acostumar e já vira algo rotineiro e já não é mais a mesma coisa. A criança começa a colocar tefilim no bar mitzvah, ele põe e vai girando cada voltinha no braço e está todo empolgado. Vai ver depois de 20 anos como ele coloca tefilim rápido já não. Então, infelizmente, faz parte a pessoa acabar decaindo Primeiro ano de casado é uma coisa. Depois de 20 anos de casado já é outra coisa. O tratamento no casal e assim por diante. Então, por isso que o Moshe Rabbeinu esperou. Isso que vocês têm que construir o Mishkan. Já está todo mundo super empolgado aqui. Todo mundo vai dar o máximo possível para construir o Mishkan. Isso está perfeito. Depois é que eu quero ver. Agora que já está tudo montado, estão começando o serviço de fato no Mishkan. E todo dia vai ter as mesmas coisas para se fazer no Mishkan. As pessoas começam a se acostumar. E passam a uma rotina tal que já não vão mais dar aquele valor. Por isso, nesse momento é que o Moshe enxerga a necessidade de dar uma bênção especial para eles, para que eles sigam sempre esse caminho e essa empolgação. A Torá diz aqui no finzinho que a nuvem ficava em cima do Mishkan, e eles sabiam então que tem que ficar acampados, porque em cima do Mishkan tinha a nuvem de Hashem durante o dia e o fogo à noite, perante os olhos da casa de Israel, Bechol Mas'eihem, em todas as suas viagens. Só que você acabou de falar que a nuvem ficava pairada em cima do Mishkan quando estavam acampados, e não quando estão viajando. Então o que significa que a nuvem está lá em todas as suas viagens? É viagem ou é acampado? E o Rashi diz que em todas as vezes que eles viajavam, a nuvem parava no lugar onde eles devem acampar. O lugar onde eles ficavam acampados era também chamado de viagem. Porque de um lugar onde eles acamparam, eles voltavam a viajar. Então todos os lugares onde estavam acampados é um acampamento provisório, porque eles vão continuar a viagem. Por isso, todos os lugares, mesmo acampados, é chamado de viagem. É só uma escala. Eles vão seguir a viagem. O Rav Bernstein traz um pensamento que o nosso povo deve pensar nisso sempre. A nossa história nos mostra que em todos os lugares onde os judeus passam, eles acabam com o tempo se habituando ao lugar e achando que esse é o meu lugar. Os judeus na Alemanha chamavam Berlim da Nova Jerusalém. Os judeus na Polônia costumavam brincar que em Yiddish se fala Polim. Polônia é chamada de Polim. Eles diziam que é como se dividia a palavra em dois. Polim. Aqui nós dormiremos. E aqui é o nosso lugar, aqui nós estamos bem, essa é a nossa casa. Os judeus ficaram também na Espanha durante centenas de anos. E depois foram expulsos. Ficaram na Polônia durante muitos séculos e depois aconteceu a Segunda Guerra, e assim vai. E hoje em dia não é diferente. Em todos os lugares onde os judeus estão pelo mundo, mesmo que estejam em lugares que são bem tratados e tudo mais, ainda assim, vem aqui o Rashi ensina, você tem que lembrar que todo lugar que você está acampado não é o lugar que é a sua casa. Você está em viagem. Não é o seu lugar ali. O único lugar que é, de fato, a nossa casa é a nossa terra, a terra de Israel. E isso faz parte de uma longa jornada do nosso povo, até Mashiach chegar, onde todos os judeus vão poder passar a morar na nossa casa e no nosso lar de verdade. Só para finalizar, essa expressão que a Torá usa aqui é uma expressão muito diferente e que não é usada em outros lugares. A Torá chama aqui de Beit Israel, a casa de Israel. Escrito aqui no último versículo. Leinei chol beit Israel. Perante toda a casa de Israel. A nuvem ficava acampada, a nuvem ficava em cima do Mishkan perante toda a casa de Israel. Normalmente o nosso povo é chamado de Bnei Israel, filhos de Israel. Mas aqui é chamado de Beit Israel. O Rav Lansky faz uma observação que o livro de Shemot começa também com esse tipo de expressão. Logo no comecinho de Shemot, primeiro versículo, está escrito Ve'ele Shemot Bnei Israel. Esses são os nomes dos filhos de Israel, que fala depois os nomes dos filhos, Reuven, Shimon, etc. Habaim Mitzrayim, que vieram para o Egito, Et Yaakov, o Yaakov, Ish Uveito Baal. Cada um e a sua casa vieram para o Egito. Então começa falando sobre a casa de Israel. E o livro termina falando também sobre a casa de Israel. Por que isso? Porque esse livro é o livro que aborda o nascimento do nosso povo, a nossa nação. E o nosso povo não é um conglomerado de milhões de pessoas, mas sim é uma nação formada de famílias, de casas. Nós vemos isso também no momento de sair de Mitzrayim. Deus fala para eles fazerem a oferenda de Pesach. Está escrito que é para separar. Ish se leveit avot. Para separar um cordeiro por casa. Cada casa precisa ter o seu cordeiro. E o Korban Pesach precisava ser feito na casa de cada um. Não podia sair fora da casa. Depois, também está escrito lá, Kotomar Levet Yaakov, na hora de receber a Torá, assim você dirá para a casa de Yaakov. Essa é a força da nossa nação. São as famílias, a casa. Nós vemos tanto no mundo atual, o quanto que tantos países enfrentam dificuldades por conta das famílias não serem fortes. E por conta de tantas organizações quererem destruir as famílias. O Rav Shishon Rafael Hirsch faz uma observação sobre uma lei. Tem uma lei na Torá, no Chumash Devarim. Normalmente, quando existe um conflito entre uma mitzvah de Rabim, uma mitzvah do público, e uma mitzvah de Yahid, uma mitzvah de um indivíduo, a mitzvah pública tem precedência. Pergunta o Rav Hirsch, tem uma mitzvah que não segue essa regra, aparentemente. Existe uma mitzvah que o noivo deve alegrar a sua noiva no seu primeiro ano de casamento. E a Torá diz que se tem uma guerra, o noivo não vai para a guerra. Por quê? Porque ele tem que alegrar sua mulher. Diz o Rav Hirsch, como pode ser uma coisa dessas? Nós temos aqui uma mitzvah individual, que é ele alegrar a sua esposa. Existe aqui uma mitzvah do público, sair para a guerra para defender a nação. Quando há um conflito entre uma coisa e a outra, deveria prevalecer o público. Então esse noivo deveria sair para a guerra. Mas a Torá diz, não, ele não pode sair para a guerra. Diz o Rav Hirsch, daqui é uma prova que construir um lar e deixar esse lar firme e forte é uma necessidade e uma contribuição para toda a comunidade. E por isso o noivo não vai para a guerra, porque ele tem agora algo muito importante. Tão importante quanto defender o povo, é defender a família, construir uma família forte para que ele possa manter a existência do nosso povo. E por essa razão, o livro de Shemot começa falando sobre a família e finaliza falando também sobre a família.